dúvida, até falei aqui, não coloquei no começo, mas já está no rodapé do nosso programa, o Instagram da
Sim.
professora, que é Prof. Vânia Letras e Literatura. Está aqui no rodapé, vocês podem estar seguindo e acompanhando aí os próximos lançamentos.
Maravilha. Então, eu estarei na quinta-feira, dia 21 de maio, às 9h30, na Biblioteca Central, Estado da Bahia, né, no Barris. Vai ser uma roda de conversa, um bate-papo sobre o tema, né, violência contra a mulher. Então, quem quiser participar, fique à vontade. É um evento aberto.
Hoje, na Biblioteca Central, então é sempre importante, né, essa divulgação. Então, quer saber mais detalhes? Estou dirigindo, não peguei, não tem importância. Chega em casa, reassiste o programa, segue lá a professora Vânia e acompanha, né? E quem sabe aí uma oportunidade de ir.
E você pode ter, você vai terminar o programa com lendo.
De ir conhecer e ter o livro autografado ainda.
Sim, com toda
E
certeza.
aí, Vânia, essa poesia que você deu, lá já atrás, como eu disse. E aqui, ó, a frase está dizendo aqui, o evento é Júlio das Pretas, o nome do evento.
Esse também estarei em julho. O Frato já está
Júlio,
adiantando a agenda, viu? Adiantando a
esse
agenda. Atento, eu estou gostando disso.
Esse Frato é danado, viu?
Está me assessorando aqui.
O Frato Júnior não é fácil, não. Ele está aqui, ó.
Está aqui passando as informações. E o final da sua poesia, Maria, que isso é um tema que sem dúvida você vai precisar voltar, porque a gente hoje acaba aqui uma hora para falar da literatura, e um tema desse é bem complicado.
Sim.
O tempo é muito curto, mas a agressão, ela não é só física, né? Muitas vezes a física, ela pode ser a última,
Sim.
né? Muitas vezes a física é a que vai retirar a vida daquela mulher, ou vai retirar os movimentos, como a gente vê
Sim.
a própria Maria da Penha, né? Que vem perder os movimentos por causa da agressão física. Então, é o antes. É a proibição de sair, é a proibição daquela amizade. Não quero mais você com fulano, mas não quero por quê? Né? Então, ele pode até dizer não quero, mas não é não quero. Vem cá, reflita aqui. Fulano tá assim, fulano tá assado, tá te trazendo benefício, não tá? Eu acho que eu conversar, tanta mulher pode propor, tanto homem pode propor. Eu acho que é válido, todo momento de reflexão do casal. Quando a gente casa, eu costumo dizer isso, até quando eu conversava muito com minha filha, tem um fato que eu já conversei com minha filha, mas eu não posso contar para ela, senão ela me mata. Mas tem uma coisa que eu converso muito com ela, assim, se é em acordo, se não fere ninguém, tudo é permitido. Então, se tanto o marido, tanta mulher não gosta de algo, pode ser conversado, mas nunca proibido. E principalmente o que é de um grande alerta é aquela história assim, seus pais nunca te proibiram, por que o cara que está te conhecendo agora quer te proibir? Então isso já é um alerta. Vale você refletir, procurar aquela amiga que você confia, refletir com ela. Que pode ser também que o pai foi benevolente demais, aquela amiga fala, ó, tem sentido. Então, dialogar é fantástico, mas observe os sinais. O sinal do grito, né? O sinal, você não vai achar outro, mas por que não vai achar outro? Já que você está desafiando, acho que isso é até legal quando o cara fala isso, você não vai achar outro. Eu acho que é do momento da mulher dizer assim, agora eu vou testar. Agora eu vou fazer esse teste, né? Vamos pro teste para ver se você está certo ou errado. E o final da sua poesia ela traz bem isso. Mas é isso, antes de acabar, vamos com poesia, né,
Com
Paulo?
certeza, isso aí não é só da poesia dizer, né? E formar acima de tudo. Isso é um programa voltado para a educação. Precisa formar as nossas crianças, os homens, os futuros homens do amanhã. Precisa formar muito, porque essa é uma mudança de transformação que a gente precisa buscar. E nós, como educadores, temos que fazer esse grande
Certeza.
papel.
Certeza. Então vamos lá. Brasil menos feminino. As mães sem as filhas. As filhas sem as mães. Os irmãos sem as irmãs. O Brasil a cada manhã com mais um feminicídio. O Brasil menos feminino. O Jornal do Meio-Dia tem notícia garantida. Mulher foi morta, de alguma forma, pelo ex-companheiro da vítima. O texto do caso de ontem só precisa ser editado. Muda o nome da vítima e o nome do acusado. O motivo é sempre o mesmo. Ele não aceitou ficar separado. Começa-se a criar o plano de encerrar a vida da mulher. É faca, é soco, é arma, é carro, moto, saco, um objeto qualquer. No trabalho, na igreja, não importa o lugar. Casa, festa, na rua, o que importa é matar. Apagam as mulheres com tamanha crueldade, com tantas facilidades, difícil de acreditar. Toda mulher vive num perigo, num peito, um medo implícito de ter sua vida interrompida por uma violência escondida. Que a dor do luto vire luta. Que essa dor seja semente, para que nasçam meninas num amanhã diferente, onde ser mulher não seja risco, mas apenas ser, livremente. Que se rompa o ciclo cruel. Nenhuma mulher é troféu.
Fantástico. E quantas aí são expostas, né, como troféu?
Sim.
Né? Então, é uma grande reflexão aí para a gente estar encerrando mais um programa. Mas antes de encerrar, depois da poesia, Vânia, eu queria que você fizesse o um compromisso aqui com os nossos ouvintes, que a gente retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo, a gente continuar esse alerta, né, e continuar esse trabalho de conscientização.
Sim.
Né, que a mulher não é troféu, a mulher não é patrimônio, né, então ela não pode ter um dono.
Sim. Né,
ela pode escolher o seu parceiro para a vida eterna ou não.
Sim.
Isso é uma escolha de ambos, né, e não de uma única parte. Então, peço que você faça esse compromisso aí com nossos ouvintes, está retornando em breve, e vamos finalizar aí, mas eu quero te agradecer mais uma vez esse bate-papo brilhante de hoje.
Maravilha, com toda certeza, com toda a honra, né, com todo o prazer, voltarei sim para a gente conversar mais e mais sobre esse assunto, até mesmo que nós queremos deixar um futuro seguro, né, para as meninas, para as mulheres, e é conversando, debatendo que a gente vai fazer esse processo de conscientização. Então eu agradeço muito esse bate-papo, agradeço muito esse momento, agradeço aos ouvintes acompanhando, conversando, comentando. Quero agradecer também a presença de meus amigos Jadiel e Wilson, que estão aqui comigo no estúdio, eles que sempre cuidam muito bem de mim, me protegem, isso é muito bom. Quando a gente tem amigos, homens, né, que convivem com a gente e nos garante essa segurança. Então, eu quero desejar uma ótima noite para todos os ouvintes e dizer que me siga lá no Instagram, escute novamente aqui o nosso bate-papo, que compartilhe com os amigos, que compartilhe com as amigas.
Dê like.
Né? Que dê like, por favor, hein? E eu voltarei com toda certeza, se Deus quiser.
E principalmente, Paulo, mande para aquela amiga que você não está sabendo como alertar,
sim,
que ela está sendo já abusada, está naquele relacionamento tóxico. Manda entrevista para ela. Quem sabe essas duas poesias lidas hoje consegue despertar algo nesta mulher enquanto é tempo. Que pode ser que, se ela não acordar, seja tarde demais. Então, acho que é um dos programas que mais vale a pena você mandar para aquela sua amiga que está precisando. Né? E até diz ali para ela, ó, tá sem tempo, faz o seguinte, assiste o segundo bloco, depois você volta e assiste toda. Talvez toque e alerte o que de fato está acontecendo naquele relacionamento. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Temos que ir, né? E hoje teve reunião, né? Então, um grande abraço. Um grande abraço. Vânia, foi um prazerzaço ter aqui você. A gente vai estar em contato aí sempre. Tiago, mais uma noite. Eu digo sempre, né? Por mais que seja espinhoso o assunto, é sempre agradável a discussão.
Certo.
Nós fizemos mais outra noite de agradabilidade, né, em termos da discussão, que é muito importante e a gente precisa fazer cada vez mais.
Com certeza.
Vânia, em nome da Cardeal FM, do Vozes e Saberes, quero mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui hoje e vou cobrar o seu retorno em breve. A vocês, ouvintes e espectadores aí do nosso Vozes e Saberes, que estavam no YouTube ou estão no Dion 106.1, também agradeço o carinho e a audiência, o agradecimento especial a esposo e meu assessor aqui, que foi me informando, o Frazo Júnior, que está aqui nos acompanhando.
Ele fica dedurando aí.
Não, dedurando foi vários, viu? Foi dizendo do violão, outro foi dizendo da dança, outro foi dizendo do samba. Mas é isso aí, por isso que é Vozes e Saberes. Além dos três apresentadores, o convidado e vocês aí, ouvintes, espectadores.
Um abraço pro nosso Carlos Leal. Um grande abraço, Carlinhos.
Vamos estar aqui encerrando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E amanhã estaremos de volta falando de dança e de dança desse aspecto, Paulo, que não tem idade. Né? Por que o seu sonho não pode ir à frente? Por que não fez o balé lá quando tinha 5 anos, 6 anos? Não, mas você tem o quê? 30, 40, 50, 60, 80... Né? Segundo a professora, se tiver menos de 150 anos, pode estar se matriculando. Depois de 150, ela diz que é um pouco mais complicado, mas até os 150 anos que vale a pena.
Então, amanhã tem movimento.
Exatamente.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you're a fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Stop before I begin,
cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que há. jeito no que for chegar. E eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Guardião FM, conectado em você.
Giro de notícias.
25 de maio de 2026 marcou oficialmente o encerramento das atividades do Hospital Colônia de Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Os últimos 14 pacientes foram transferidos para residências terapêuticas. Um evento especial contou com a participação de ex-pacientes, familiares e autoridades. O discurso de abertura foi feito por um dos antigos pacientes do lugar, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro.
Hoje estamos aqui fechando uma porta e abrindo caminhos para que o cuidado em saúde mental seja cada vez mais humano, digno e livre.
Liberdade e dignidade foi o que não tiveram as milhares de pessoas que foram trancafiadas no hospital. As pessoas chegavam à cidade no chamado trem de doido. O caso que a gente vai conhecer agora é da Débora. Ela nasceu dentro do Hospital Colônia e foi entregue involuntariamente para adoção. A mãe dela, a dona Sueli, foi levada para o hospital porque tinha epilepsia e lá ficou por 35 anos.
Eu nasci dentro do hospital, permaneci 10 dias no hospital e depois eu fui doada a um casal de funcionários. E a minha mãe, ela foi internada aqui desde jovem. Passou pelos hospitais de Belo Horizonte aos 8 anos. A família deixou ela lá para tratar a epilepsia, que ela tinha crises severas. De lá, ela foi para o hospital infantil da cidade de Oliveira e com o fechamento ela foi despejada aqui, aos 16 anos de idade. Ela chegou sozinha, sem os familiares. Depois que ela veio para cá, ela não recebeu mais visitas da família. Chegou na fase de superlotação do hospital. Passou por todo o processo de desumanização, privação de direitos. Sofreu muito com punições, choque, cela. Então foram anos de tortura.
Como a mãe da Débora, 70% dos pacientes internados não tinham histórico de doenças mentais. A maioria eram pobres, homossexuais, alcoólatras e pessoas abandonadas pela família. A estimativa é de que mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia de Barbacena. As violações foram além. Quase 2 mil corpos de pacientes que morreram dentro do hospital foram vendidos para 17 universidades para serem usados em aulas de anatomia. A revelação foi feita pela jornalista Daniela Arbex no livro O Holocausto Brasileiro.
Quando a gente tem acesso, durante o processo de investigação, que a gente tem acesso aos arquivos do hospital, eu tive acesso, então, a uma lista de venda de cadáveres. E aí depois a gente foi conseguindo outros documentos e a gente chegou a 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil, entre 1969 e 1981.
As denúncias ajudaram a impulsionar a reforma psiquiátrica e a luta contra a internação. De acordo com a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Giovanna Caroni, é preciso fortalecer a rede substitutiva, que inclui os centros de atenção psicossocial nos municípios.
O caminho agora é a efetivação e a implementação da rede de atenção psicossocial como rede substitutiva a esse modelo manicomial, para fomentar essa atuação, para que a gente não vivencie isso nunca mais.
Os portões de um dos cenários mais tenebrosos da saúde pública brasileira são fechados, mas para muita gente, como o seu João Bosco, também filho de uma paciente do Hospital Colônia de Barbacena, é mais um longo processo que se inicia, o de reparação coração.
E fecharam lá o hospital onde eu nasci, onde minha mãe sofreu, e outras mais de 60 mil pessoas sofreram violências. Então estão apagando sem que ninguém tenha pago por tudo aquilo que aconteceu lá. Uma violência sofrida por mim, pela minha mãe, que impacta hoje os meus filhos, impacta os meus irmãos. E não, exatamente isso, essa reparação, quando nós pedimos essa reparação, nós somos colocados em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que aconteceu isso mesmo?
A jornalista Daniela Arbex transformou a história do Hospital Colônia de Babacena em uma das maiores denúncias de violações de direitos humanos no Brasil, com o lançamento do livro Holocausto Brasileiro, em 2013, que se tornou referência nacional para a luta antimanicomial. Em 2016, ela lançou o documentário de mesmo nome, com relatos emocionantes de sobreviventes, familiares e especialistas, e também reforçou o debate sobre saúde mental, memória e direitos humanos no país. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
De você viver sem mim.
conectada em você.
Giro de notícias.
As declarações do apresentador Luciano Huck sobre o Bolsa Família geraram muito debate nas redes nos últimos dias. Em um evento fechado para grandes empresários, o comunicador afirmou que o programa de transferência de renda cria dependência e desestimula o cidadão a procurar emprego.
Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa?
Não é o que revelam inúmeros estudos científicos sobre o assunto. De acordo com a FGV, mais de 60% dos beneficiários de 2014 deixaram o programa até 2025. O mesmo levantamento revelou que muitos inscritos no Cade Único, que é o cadastro de pessoas em vulnerabilidade, saíram do programa após ingressarem no mercado de trabalho, quase 30%. Um acompanhamento do Banco Mundial mostrou que entre 2012 e 2019, 23% permaneceram menos de 3 anos recebendo o benefício, enquanto 40% ficaram mais de 7 anos, o que mostra que não é necessariamente a vida toda. A socióloga e professora da ESPM, Carla Globo, destaca a importância do Bolsa Família para o combate à desigualdade social no Brasil.
Um país continental como o nosso, com as desigualdades abissais que a gente tem, então a gente está falando de um dos países mais desiguais do mundo, em que as pessoas não estão enriquecendo por falta de vontade, mas por falta de oportunidades, por falta de condições, por falta de alimentação, moradia, condições muito básicas de existência, de dignidade. Então, um programa de redistribuição de renda num país como o nosso é fundamental.
Jorge Branco, sociólogo e doutor em ciência política, atribui o descrédito do programa por parcelas da sociedade a interesses econômicos.
É efetivamente combater a ideia de um estado de bem-estar social onde previdência, sistema único de saúde, universidades públicas, políticas de habitação e políticas de distribuição de renda e combate à pobreza são decisivos. Isso é próprio de um estado de bem-estar social e não do estado liberal que joga as pessoas na miséria. Continuam muitos setores inconformados com a ideia de que o Bolsa Família, um programa de renda mínima, permite que as famílias e principalmente os jovens e adolescentes que já estão no mercado de trabalho tenham maior capacidade, maior autonomia para escolher seus empregos e inclusive exigir salários melhores.
Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Bolsa Família ajudou na queda do subemprego no país. Além disso, o levantamento apontou recuo de 4,3 pontos percentuais no desemprego entre os 20% mais pobres da população entre 2019 e 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Natália.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Olá, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações
por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Thank you. viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de ar.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí.
dice lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
No dia 28 de maio, o varejo brasileiro se une para a 20ª edição do Dia Livre de Impostos, a maior ação de conscientização tributária do país, que levará lojistas de todos os estados a comercializarem produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos consumidores. Dados do Sistema da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontam que o brasileiro trabalha, em média, 5 meses por ano apenas para pagar impostos, com baixo retorno em serviços essenciais, como saúde e segurança, como salientou o coordenador nacional da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, jovem Rafael Paganini.
E esse dia 28 de maio, ele representa o dia, né, que o brasileiro, teoricamente, para de pagar os seus impostos, né? Então, essa data, ela já foi início de maio, meio de maio e agora é final de maio. Então, infelizmente, a carga tributária, ela não equilibrou, ela não parou de aumentar, né? Isso tem trazido um peso muito grande.
Em 2025, o movimento contou com mais de 50 mil varejistas. Segundo Rafael Paganini, a expectativa é que esse número dobre na edição deste ano.
Ano passado tivemos sucesso absoluto, mais de 50 mil varejistas, então a população pôde entrar no nosso site do dialivredeimpostos.org.br, procurar o lojista mais próximo e consumir esses produtos com desconto. E a campanha do ano passado, ela foi tão positiva, né? Tanto a população quanto os lojistas, que esse ano a expectativa é que mais que dobre o número de estabelecimentos participantes. Nesse momento que nós estamos falando, ainda existem lojistas se cadastrando no nossa plataforma, nosso site, e a gente espera que vai estar pelo menos dobrando o número de estabelecimentos esse ano para a população ter uma ampla gama de produtos para comprar sem imposto.
O sistema da entidade também lança o manifesto à nação, cobrando do Congresso Nacional e do Executivo maior previsibilidade e segurança jurídica, destacando preocupações como a necessidade de simplificação na transição da reforma tributária. Mais informações e inscrições no site dialivredeimpostos.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilhas.
Guardião FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis, e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Sempre quis e um saber.